Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado define pauta de votações e inclui projeto que limita juros de cartões de crédito e o que suspende pagamento de parcelas de empréstimo consignado durante pandemia. Em audiência, presidente da Caixa fala das medidas para acabar com as filas pelo benefício emergencial. Termina hoje o luto decretado pelo Congresso Nacional em homenagem às 10 mil vítimas da Covid-19. Boa noite. Líderes partidários definiram hoje uma lista de projetos que podem ser votados nas próximas sessões do Senado. Entre as propostas está a que pode reduzir os juros dos cartões de crédito até julho de 2021 e ainda a que inclui na cobertura de seguros as mortes decorrentes de Covid-19. Mais informações na reportagem de Rodrigo Rezende.
Os líderes partidários definiram uma lista de projetos que devem ser analisados nas próximas sessões do Senado Federal. Uma das propostas do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, limita a 20% os juros do cartão de crédito e do cheque especial até julho de 2021 para dívidas feitas a partir de março deste ano.
O Banco Central informa que a média da taxa de juros dos cartões rotativos, cartões de crédito, é de 300%, chega a 900%, 1.200%, dependendo da instituição. Então é um absurdo, não é? É uma extravagância. E nós temos que conter isso, né? Por isso a minha proposta é de limitar em até 20% a taxa anual de juros cobrada nos cartões de crédito.
Também está na lista de prioridades o projeto do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que inclui na cobertura dos seguros de vida óbitos decorrentes da Covid-19.
Hoje não existe cobertura para casos de mortalidade em decorrência de pandemias e epidemias. De imediato, considero que o Congresso Nacional tem que aprovar um projeto de lei para garantir essa cobertura.
Os senadores devem analisar ainda um projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, que destina recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para o enfrentamento ao coronavírus, e uma proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que suspende o pagamento de parcelas do crédito consignado de valores recebidos de aposentadoria.
E mesmo após o apelo de senadores para o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o governo abriu hoje as inscrições para o Enem de 2020. As inscrições seguem até o dia 22 de maio. A previsão do MEC é que o exame ocorra em novembro. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu mais uma vez o adiamento da prova.
É urgente, não dá para brincar. Tem alunos que não estão assistindo aula e não vão voltar tão cedo, não dá para fazer a prova, vamos adiar. Ninguém quer suspender, vamos adiar para janeiro ou fevereiro.
Já o senador Everton, do PDT do Maranhão, criticou a declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante reunião de líderes do Senado, e entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União, pedindo a suspensão dos prazos da prova.
Na hora que eu vi ele repetir duas vezes naquela reunião de que Enem, a concepção dele não foi feito para fazer justiça social, é realmente a visão de quem não está nem aí para quem hoje é estudante de escola pública, que não tem condição nenhuma de competir, condição nenhuma de fazer com que se tenha uma oportunidade.
O presidente da Caixa Econômica Federal participou de uma videoconferência da Comissão de Acompanhamento dos Gastos do Governo no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Pedro Guimarães anunciou a abertura de até 45 milhões de novas contas digitais nos próximos meses para brasileiros que recebem o auxílio emergencial contra a pandemia e esclareceu as ações para agilizar o pagamento do benefício. Mais detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
Pedro Guimarães esclareceu que já foram feitas duas atualizações no aplicativo Caixa Tem. Houve extensão no horário de funcionamento das agências e participação das lotéricas. Aproximadamente 50 milhões de brasileiros já receberam o benefício e informou que alguns pagamentos não foram feitos porque os cadastros foram inconclusivos, o que pode ter sido causado por erros nas informações prestadas.
Nós criamos uma segunda versão, uma terceira versão do aplicativo aplicativo para que os inconclusivos pudessem se cadastrar novamente.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, criticou o tamanho das filas para o recebimento do benefício.
É inaceitável que uma pessoa que está buscando recurso para mitigar os efeitos dessa pandemia, ao buscar, ainda possa, infelizmente, ser contraído por esse vírus.
Qualquer pessoa que se inscrever até o dia 3 de julho e tiver seu cadastro aprovado, receberá as três parcelas do benefício.
O senador Paulo Rocha, do PT, lamentou mais um ato de violência praticado contra fiscais do IBAMA, emboscados por madeireiros depois de apreensão de madeira explorada ilegalmente nas terras indígenas dos Araras, na região do município paraense de Uruará. Ele alertou que esse tipo de invasão, além de ferir o direito dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, também pode causar outros prejuízos.
Essa invasão provoca não só a devastação das terras indígenas, mas também ameaça com o ataque do coronavírus.
Já o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, destacou o papel do Senado na aprovação de projetos que flexibilizam as contratações e liberam recursos por conta da pandemia. Para o senador, é preciso estipular prazos e intensificar a fiscalização dos recursos. Carlos Fávaro anunciou ainda que apresentou uma emenda parlamentar para determinar o prazo da contratação emergencial enquanto durar a crise causada pela Covid-19.
Nós temos que ter a responsabilidade, além de flexibilizar, arrumar os recursos, mas fiscalizar e acompanhar as contratações para o bom uso do recurso público.
Senadores e deputados devem liberar em sessão do Congresso nesta semana mais de 343 bilhões para o pagamento de despesas ordinárias deste ano. Os governos estaduais e do Distrito Federal vão receber mais de 800 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações relacionadas ao coronavírus. A reportagem é de Érica Christian.
Deputados e senadores votam nesta quarta-feira dois pedidos de liberação de crédito. O primeiro, no valor de 806 milhões de reais, virá do Fundo Nacional de Segurança Pública e será repassado para os fundos estaduais e do Distrito Federal. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, explicou que esses recursos poderão ser usados para ações de segurança pública relacionadas ao coronavírus, como a compra de máscara para policiais.
Esses recursos serão distribuídos aos municípios brasileiros e, obviamente, poderão também ser utilizados no combate ao coronavírus.
O segundo crédito, no valor de 343 bilhões de reais, vai cobrir as despesas do orçamento deste ano. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, argumentou que esse aumento do endividamento público se faz necessário.
É necessário que o Congresso compreenda que, com essa crise do coronavírus, o Brasil, obviamente, se necessário, tem que se endividar sim, para que possa, na verdade, ajustar as contas.
Os créditos serão votados primeiramente pela Câmara dos Deputados e, em seguida, pelo Senado.
O Brasil chegou à marca de 10 mil mortos pela Covid-19 no último sábado. E os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, decretaram um luto oficial de 3 dias desde o dia 9 de maio, em homenagem às vítimas do novo coronavírus. A bandeira nacional em frente ao Palácio do Congresso Nacional esteve hasteada a meio mastro durante o período de luto e nenhuma celebração, festividade ou comemoração pôde acontecer no Congresso Nacional. Em nota oficial, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia destacaram que o parlamento brasileiro sente a dor das famílias que perderam entes queridos, sem terem sequer a chance de uma despedida digna. O presidente do Senado lembrou que o poder legislativo tem feito a sua parte, aprovando medidas para minimizar os efeitos da pandemia.
Trata-se de uma realidade dramática que requer de nós amplas transformações, que afeta nossos hábitos cotidianos, que interfere nas relações sociais e nas atividades econômicas e que exige ainda alterações no funcionamento de nossas instituições.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.